Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril de 2017. Aqui comigo, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera?
Tudo bem, Patrick. Boa segunda-feira a todo mundo que nos assiste e nos escuta nesta tarde.
Vamos ao Rio de Janeiro. Alô dos nossos colegas lá do Rio de Janeiro. Primeiro você, Carlos Andreasa. Tudo bem, Andreasa?
Alô, pessoal, boa tarde. Há informações de que Vera Magalhães esteve no Rio de Janeiro no final de semana e, barbaramente, não procurou os amigos, ou não procurou os amigos que me interessam, né? Eu mesmo. Sinal do prestígio que nós temos. Se tiver procurado Madureira, eu pulo da ponte.
Olha, não estive com o Marcelo Madureira, nem com você, mas estive com alguns de seus autores, Carlos Andreasa, que teceram elogios ao senhor como editor, Pedro Doria e outros.
Boa tarde.
Grande. Obrigado.
Mas a Vera tá toda verão hoje, esteve no Rio mesmo, viu?
Esteve no Rio.
Marcelo Madureira, tudo bem, Madu?
Tudo bom, e a Vera também não me procurou, o que significa que ela deve ter se divertido muito no Rio de Janeiro, com pessoas interessantes, porque...
Encontrar o pessoal da firma no fim de semana não dá, né, pessoal? Vamos lá, né?
É, aí é muito chato. O Andreasa lançou um livro bom, hein? O livro bom do É o Bom. Tô esperando ele me mandar aqui da loja da Jovem Guarda do Eduardo... Cara, agora... Mas enfim, fazendo propaganda para a
Ah, pensei que era outro Eduardo.
Eduardo Araújo. Eduardo Araújo, é. Jovem.
Pensei que era um outro Eduardo aí que ele está lançando.
É, o Roberto Carlos inteiro, que não tem cara de pau. É, vamos lá. Boa tarde, amigos do Jovem Pan. Boa tarde, todo mundo.
Gente, vamos então aos temas desta segunda-feira. Hoje os prefeitos eleitos em 2016 estão completando 100 dias de mandato. Nós vamos avaliar aqui hoje as gestões, né, de João Dória aqui em São Paulo e de Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Outro assunto também, ministro da Fazenda Henrique Meirelles aumenta o tom sobre a necessidade da reforma da Previdência. Juiz Sérgio Moro diz que investigar vazamentos ilegais de delações premiadas é como caçar fantasmas. Com o PT mergulhado em corrupção, militantes esvaziam votação prévia e dirigentes antes de escolher o novo presidente do partido. Polêmica na TV, briga no BBB e comentários de Silvio Santos sobre Raquel Sherazade acendem a discussão sobre machismo. Hoje teremos a participação especial de Vinícius Moura aqui no 3 em 1. Aliás, sobre esse tema, mais especificamente a polêmica do BBB, o 3 em 1 quer saber: a Globo está sendo omissa em não expulsar o participante Marcos Harter após briga com a colega de confinamento, a Emily? Mande a sua mensagem aqui para o 3 em 1 pelo WhatsApp no número 11, você que está fora de São Paulo, 931170620. Repetindo, 931170620. Nós estamos em AM e FM e também por imagens pelos aplicativos, pelo Facebook e também pelo YouTube. Aliás, faça lá a sua inscrição no nosso canal. Bom, gente, vamos ao primeiro tema de hoje, né? Aliás, hoje os prefeitos eleitos em 2016, como eu disse na manchete aqui, completando 100 dias de mandato. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, tirou do papel o mutirão de cirurgias em hospitais municipais, redefiniu a função da Polícia Municipal, mas tomou algumas decisões discutíveis, como a nomeação do próprio filho, o Marcelinho, que acabou sendo barrada pelo STF. Daqui a pouco, claro, o Madureira e o Andreasa vão trazer mais detalhes aí sobre a administração do Crivella lá no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, Vera, o prefeito João Dória, né, do PSDB, participou de mais de 80 compromissos nas ruas aqui de São Paulo e de cerca de 90 encontros empresariais. Nesses primeiros 100 dias, Dória brigou com pichadores, implementou o programa Cidade Linda e alavancou o Corujão da Saúde. Com uma repercussão, pelo menos nesses pontos, até positiva, passou a ser, inclusive, cotado aí para as eleições de 2018, tanto para o governo como para a presidência da República. A gente separou um trechinho do que ele disse, tem 19 segundos. Vamos ouvir o que disse o Dória hoje aqui e eu abro com você. Vai lá, Regi.
Os dois. Eu tenho estima, admiração e respeito pelo governador Geraldo Alckmin. E tenho lealdade também. Essa é uma característica que eu tenho e vou manter. A lealdade é um princípio a ser obedecido na minha vida. Então, eu tenho que ouvi-lo, sim. E ouvir a população. Afinal, nós governamos para a população. A população é que nos aprova. A população é que determina se estamos ou não no caminho certo.
Aí é uma resposta sobre quem ele ouviria, a população, no caso do Datafolha, que quer ele na prefeitura, e o governador Geraldo Alckmin. E aí, Vera, qual a avaliação, o que você pode falar desses 100 dias aí do Dória?
Ah, os 100 dias dele foram bem avaliados, ele ganha como prefeito em primeiro mandato mais bem avaliado, embora o Kassab, no início do segundo mandato dele, e o Datafolha não tenha destacado isso, fosse mais bem avaliado do que ele, Dória. Ele assumiu o mandato do Serra e aí assumiu com uma popularidade muito baixa, mas nos três primeiros meses depois dele ganhar a sua única eleição, Gilberto Kassab, ele era mais bem avaliado que o Dória. Então, não é um recordista sob todos os parâmetros, mas tem um recorde de primeiros 90 dias, muitas ações vistosas, muitas ações de marketing, muitas ações midiáticas que a gente acompanha aqui todos os dias. De efetivo, o que eu destacaria? De efetivo, eu acho que ele produziu esse Corujão da Saúde, que era algo bastante controverso, especialistas duvidavam da eficácia e da possibilidade de fazer. Ele insistiu, foi uma ideia original dele, que realmente conseguiu zerar uma fila de 400 mil exames, que no final não era tudo isso, porque muita gente já tinha desistido, já tinha pago pelos exames, mas zerou a fila pregressa, agora tem só a deste ano. Então isso eu acho que é o que é efetivo, o resto ainda são ações que foram lançadas e cuja eficácia a gente vai ter de acompanhar. E não era para ser diferente, tá? Isso aqui não é uma crítica, porque em 90 dias você dificilmente entrega alguma ação acabada. É para lançar mesmo. E hoje ele fez um balanço ali, programa por programa, de em que ponto está. Então, ele parece ter realmente um controle daquilo que ele está lançando e vai, aparentemente, prestar contas periodicamente. Isso que se espera de um governante moderno. Por outro lado, eu acho que todas essas ações de marketing e midiáticas dele têm um prazo de validade. Não. As pessoas vão achar isso novidade por um tempo. Depois elas vão querer ver se o mato está cortado, se o asfalto da rua da casa delas está bom, se o posto de saúde tem a vacina que elas precisam, se a creche perto de casa tem vaga para criança, essas coisas do mundo real. O mundo virtual segura essa lua de mel dos 90 dias. Por um tempo, daqui, né, para frente, eu acho que ele vai ter que entregar.
E os nossos colegas do Rio de Janeiro, começo com você, Andreasa. Como é que vocês, claro, a distância aí, como é que os cariocas enxergam um pouquinho a administração do João Dória? E, claro, depois a gente vai entrar também no Marcelo Crivella. Começo com você, Andreasa.
No melhor dos sentidos, né, a impressão que eu tenho desde aqui, considerando o fato de que eu vou com alguma frequência a São Paulo, é de que a gestão do João Dória já começou há mais tempo do que 100 dias, né? No sentido de que parece que há um novo prefeito, que há disposição para o trabalho e que realmente a ação midiática dele é acompanhada de trabalho, né? De resultados ou de buscas por resultado. É cedo, objetivamente, para avaliar uma gestão? Mas há uma gestão, há trabalho, há uma linha, há uma cara a aquilo contra o que se quer colocar. Quer dizer, marcar uma distinção muito evidente da gestão doente do Fernando Haddad. Rapidamente, por causa disso, o João Dória se transformou num personagem nacional. Não tem nada a ver com a eleição expressiva dele, objetivamente. Não. Tem a ver com o fato de que ele, hoje em dia, e evidente que há método nisso, ele se coloca como um antagonista ao Lula. Ele é um antagonista ao Lula. É incrível que personagens nacionais do partido, inclusive, a meu ver, com mais chances eleitorais do que ele, não o sejam. Quem é hoje o adversário do Lula? Quem é o adversário escolhido? Do Lula e dos petistas. Aliás, adversário do próprio campo em que ele deveria se colocar, o João Dória, centro-direita, já uma tentativa, por exemplo, de fazê-lo chocar com Jair Bolsonaro, criar um conflito entre os dois, uma oposição. Isso é consequência da nacionalização de um nome, do prefeito, no caso, João Dória. É absolutamente oposto do caso do Marcelo Crivella, sobre o qual falaremos adiante, que nesses 100 dias parece que não começou. A sua gestão não começou, não há o que falar sobre a gestão do Crivella, não há nenhuma marca. A não ser a tentativa de dar emprego para os filhos, para os parentes e tal.
E você, Marcelo Madureira, já emendo aí falando do Dori, também já começa com o Crivella, por favor.
Pois é, eu seria, assim, da minha parte, não seria justo eu fazer uma avaliação do Dória, porque até esse ano eu tenho ido pouco a São Paulo, mais pelos jornais, ele é um cara midiático, mas aparentemente, pelas pesquisas, ele vem tendo até agora é um resultado positivo. 100 dias é muito pouco, né? Uma prefeitura, ainda mais como São Paulo, é corrida de fundo, são 4 anos. Percebo nele uma certa vontade de só ficar 2, né? Para poder concorrer a coisas maiores, a sonhos maiores. O que ameaçaria, inclusive, o Geraldo Alckmin. Mas isso é problema dele, né, do Dória. Eu fico mais preocupado com a população paulistana, né, que votou nele e que merece ter um bom prefeito com uma boa gestão. Aqui no Rio de Janeiro, eu concordo com a Andreasa. A sensação que se tem é que o mandato do Crivella não começou ainda, muito embora. A cidade do Rio de Janeiro, ela é muito imbricada, muito assim, existe uma simbiose, o estado do Rio com a cidade do Rio de Janeiro. E, como todo mundo sabe, a situação do estado do Rio de Janeiro é calamitosa, é gravíssima, né? E isso, evidentemente, que isso afeta a cidade de uma maneira muito grave, muito forte, né? Você precisaria, na verdade, de uma ação grande por parte do prefeito, midiática, talvez, no sentido até de recuperar a autoestima do povo, inverter essa tendência, né? No sábado fui levar o cachorro na pracinha, conversando com os outros cachorreiros, todos os cariocas são meio de baixo astral, mesmo porque o que estava acontecendo? Teve um arrastão no Túlio Rebouças. Pensei até que tinha sido a Vera, coitada, em desespero. Né? Resolveu fazer um arrastão no Rebouças para descolar algum qualquer. Né? Mas não, fazendo... isso é inacreditável. Não sei se o pessoal de São Paulo conhece, consegue imaginar. Imagina um arrastão no meio da Avenida Paulista, né? Bandidos roubando, né, os motoristas da Avenida Paulista. Teve esse problema do filho, ele também tentou colocar uma merendeira como secretário de transportes, não, infelizmente não teve sucesso. O que a gente soube também é que a ciclovia Tim Maia está condenada, enfim. Se ele não começou, ele já não começou bem. Né? Eu torço como cidadão do Rio de Janeiro, né, para que ele tenha uma boa gestão, porque se ele tiver uma boa gestão, quem vai pagar o pato somos nós mesmos, né? Além do IPTU e todos os outros impostos.
E você, Vera, aí sim, você, a distância, depois a gente passa para o Andreasa, você a distância como avalia o Crivella?
A distância e também de perto, porque eu tenho muitos amigos no Rio e vou muito ao Rio, adoro o Rio de Janeiro, eu acho que é um prefeito que não disse a que veio ainda, né? A coisa que as pessoas mais lembram do Crivella é que ele não foi ao carnaval, para você ter uma ideia de como é uma gestão que não tem nada de marca a deixar em 90 dias. Como eu disse, não se pode nem condenar, nem ovacionar alguém por um prazo tão exíguo. Porém, principalmente na comparação da ponte aérea e Rio-São Paulo, fica muito ruim para ele. Como fica ruim também para o prefeito de Belo Horizonte, mas aí sim pior ainda do que o Crivella, porque é um desastre. Está se dando super mal com a Câmara, já criou vários problemas ali políticos.
Prefeitura não é um time de futebol, né?
Prefeitura não é um time de futebol, também não é uma igreja evangélica, é difícil. O Dória, voltando um pouquinho a ele, hoje ele teve com o governador Geraldo Alckmin. Reuniram os dois secretariados ali e secretários que participaram ficaram impressionados que, a certa altura, ele estava dando ordem para os secretários do governador.
Já está assim?
Falando assim, governador, a gente pode fazer um convênio aqui? Do meu lado eu vou designar fulano, beltrano e cicrano. Do senhor, o senhor escolhe, mas eu sugiro que seja fulano, beltrano e cicrano. E o Alckmin só assentindo assim com a cabeça. Então, esse é um caso de que você cria cuervos, né? Lançou alguém ali e que vai ciscar no terreiro dele.
Ô, Andreasa, por favor, sobre a gestão do Crivella, como é que você está avaliando aí? Como é que você... Claro, você já deu uma pinceladinha, mas pode entrar um pouquinho mais nesse assunto? Tem algo positivo ou não?
Ainda sobre o Dória, só para complementar, claro. Não à toa, o Geraldo Alckmin já identificou o problema, a ascensão do seu leal, pelo menos por hora, parceiro, e já o lançou, ou está estimulando que o lancem, João Dória, a governador, a sua sucessão. Ele quer anular esse competidor à presidência. O sonho do Geraldo Alckmin tem que combinar com os russos, né? No caso, com os russos, o Aécio Neves. Mas o sonho é esse, Dória, Alckmin presidente, Dória para governador. Tem que combinar com o eleitor também, né? Sobre o Crivella, vocês sabem que eu odeio o governo, odeio o Estado. Então, eu sinto um conforto, devo admitir, quando eu não tenho notícia de prefeito, de governante. Então, em algum sentido, a absoluta inépcia do Marcelo Crivella, ele é muito fraco, me faz bem. Ele não aparece, é como se não houvesse prefeito no Rio de Janeiro. E eu, como nós não temos governador também, eu acho que esses caras em ação só tendem a piorar. Está tão ruim que deixar solto talvez até melhore. É um começo que se pode definir na palavra vazio. É como se houvesse uma vacância, Andreasa, no cargo do prefeito. Só um minuto, Madu. Pesa contra o Crivella o fato do Eduardo Paes, com todos os problemas que ele teve, ter sido afinal, com todos os problemas, um bom prefeito, bem avaliado, com mudanças importantes na cidade. Havia de parte do Crivella uma necessidade, a meu ver, política, de assumir e mudar radicalmente, apresentar uma diferença para o seu adversário. A única diferença que ele tem tentado apresentar é dizer para o Eduardo Paes que o ex-prefeito deixou dívidas, e o Eduardo Paes responde dizendo que deixou 2 bilhões em caixa. É esse tipo de distinção orçamentária que o Crivella tenta fazer com o seu antecessor. Não funciona politicamente. Então, um governo que não começou como gestão, e muito menos na parte política.
Vai, Madu.
Não, agora eu tenho claro que a tática do Crivella e dos evangélicos, de uma maneira geral, é tentar fazer o melhor governo possível para mostrar para o eleitorado, para as outras grandes cidades, as outras capitais, que os evangélicos podem fazer boa gestão. Mas realmente é aquela história, né? De onde menos se espera, é de lá que não sai nada mesmo. Não sei se sai coelho dessa cartola aí. Mas, só para concluir o que o Andreasa estava falando, para vocês terem uma ideia de como é que está o Rio de Janeiro hoje, pessoal, o estádio do Maracanã está fechado. Imaginem só, o estádio do Maracanã está fechado.
Já não reabriu, não?
Imagine o Cristo Redentor fechado, o Pão de Açúcar fechado, a Torre Eiffel fechada, o Empire State fechado, a Estátua da Liberdade fechada. É mais ou menos por aí, é inacreditável.
O Maracanã já foi reaberto, né? Só por como informação, né? Para jogos,
o Maracanã,
né?
Caráter
excepcional para os jogos, né?
Tem uma situação sui generis, tem que ter uma negociação com o Estado e com a concessionária, que ainda é a Odebrecht, cada vez que há uma partida. Então, não é, eu entendo o que o Madureira quer dizer, não é automático, todo domingo, todo sábado, jogo no Maracanã, naturalmente. É porque tem que negociar, enfim, destruíram o Maracanã. Mas aí é o Estado. O Sérgio Cabral dilapidou, e o governo federal, para a Olimpíada, para Pan-Americano, o senhor César Maia também, destruíram o Maracanã. O Maracanã não existe mais. Quem foi, foi.
Eu fui.
Eu também fui. Bom, gente, vamos virar a nossa página. Outro assunto, a reforma da Previdência. Nesta segunda, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, subiu o tom ao defender a reforma da Previdência durante um seminário, aliás, aí no Rio de Janeiro, um seminário promovido pelo jornal Globo. Meirelles disse que a reforma não é uma questão de opinião, mas sim uma necessidade. Ele reafirmou que se a reforma não avançar, a situação do país será insustentável daqui a alguns anos. Eu começo com você, Madureira. Como é que você viu essa colocação um pouco mais firme do ministro da Fazenda? E, de certa forma, claro, a gente já falou na semana passada que muita coisa tem mudado, né? O governo já está pensando em rever, inclusive, a idade mínima para mulheres. É um dos assuntos também. A gente conversou hoje no Jornal da Manhã com o Arthur Maia, que é o relator. Enfim, como é que você avalia essa posição do ministro da Fazenda e a reforma de uma maneira geral?
Eu acho que ele está certo. Eu acho que ele tem que trabalhar para convencer a opinião pública da necessidade absoluta dessas reformas. Aliás, durante o fim de semana, nos jornais, não lembro exatamente qual, de todos que eu leio, não sei se foi a Folha ou o Estadão, mas as pesquisas já apontam que a opinião pública já começa a entender e incorporar a ideia da necessidade da reforma da Previdência, principalmente, além de outras reformas. Eu, inclusive, hoje de manhã, no Jornal da Manhã, eu falei de um artigo excepcional, muito bom mesmo, que o Fernão Lara Rezende escreveu no Estadão, sexta-feira, que cuida, fala do assunto em profundidade, que eu recomendo fortemente a leitura. Eu acho que as autoridades, as pessoas que realmente estão interessadas no futuro do Brasil, o momento é esse, de você reforçar, tentar ganhar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu parente, mostrar a importância das reformas, de uma maneira geral, estruturais, e da Previdência. Aliás, a reforma da Previdência não é nenhuma escolha, né? Não é nenhuma cirurgia eletiva. É uma cirurgia de emergência que precisa ser feita o quanto antes, porque senão nós vamos pagar muito caro. Todos nós brasileiros vamos pagar muito caro por isso.
Vera. Nota-se um empenho maior do governo, uma estamina maior do governo na defesa das reformas, porque tanto o presidente passou o fim de semana fazendo isso, assumiu pessoalmente isso, o relator está mais empenhado, está falando o que ele acha que deve ser feito, o que pode ser feito de concessão ou não, disse aqui para nós no Jornal da Manhã hoje que a única coisa que falta ele fazer é a regra de transição, que para isso ele até contratou especialistas em matemática para chegar a um critério que seja razoável. E o ministro Henrique Meirelles, o ministro Diogo do Planejamento e o secretário da Previdência, os três juntos ali fazendo um corpo a corpo, explicando a reforma. Eu acho isso importante, principalmente para desmistificar algumas coisas. O Meirelles falou hoje, não vão ser os trabalhadores mais pobres os que mais vão sentir a reforma. Esses já se aposentam mais tarde. Quem mais vai sentir é justamente o trabalhador de maior renda, que se aposentava mais cedo. Então, isso já é uma desmistificação importante em relação ao discurso da esquerda e do PT, por exemplo. Então, é importante que o governo fale, que as autoridades falem, que eles assumam a responsabilidade pela negociação da reforma e que chamem a base às falas, à responsabilidade. Vocês são base? Então, vocês precisam votar isso. Se o país corre o risco de quebrar, se não for votado esse projeto, quem é da base tem de cobrar, tem de votar, e sem cobrar cargo, sem cobrar emenda, tem que votar, porque é assim que funciona um regime de democracia representativa.
Você, André Azar.
Eu sei que precisamos falar a respeito. Não estou, por favor, criticando a pauta, mas esse é o assunto mais chato.
Mas a gente já vai falar do Big Brother daqui a pouco.
É chato, mas é importante. É chato, mas é importante, André.
É claro que é importante, mas o meu ponto, Madu, é que nós estamos discutindo aqui e continuaremos discutindo nos próximos dias e
semanas. Até porque volta dia 18, né?
Uma reforma, meu caro Patrick Santos, inócua, que não é reforma por completo. Ela já não o era na proposta inicial. Já que nós falamos diariamente sobre isso, eu vou repetir diariamente o que eu digo. Ela não era já uma reforma capaz de resolver o problema. Era uma que empurrava com a barriga. Tudo bem, uma barriga um pouco maior, botava uns 5 anos de frente. Agora, com essa série de emendas, puxadinhos que serão feitos, 3 anos, daqui a 2 anos, talvez, nós estaremos de novo falando sobre reforma da Previdência. é chato, não se resolve o problema. Empurra com a barriga, diminui alguma coisa de despesa e tal. Vou repetir também, eu também sou chato. A pauta é chata, eu também sou chato. Eu sou chato sempre, a pauta eventualmente. Não há solução para a Previdência não ser migrá-la para um sistema privado. Há vários exemplos, inclusive em países grandes, como, por exemplo, a Austrália. Modelos muito interessantes. Precisamos estudar isso e debater no Brasil.
Mas eminentemente privada, privada, só boa. Unicamente privada?
Unicamente privada.
Ô, Vera, você lembra
aí
que...
Aí sim, hein, Vera? Aí sim, uma regra de transição dificílima para ser montada, um processo longo de transição, a levar décadas, mas que precisa ser implementado.
Não, porque...
Mas aí também os fundos de pensão não podem entrar em compra de resort, em compra de Sete Brasil, claro, e esse tipo de coisa, né? Porque aí você paga uma previdência privada...
Não, os fundos de pensão...
Não, o pro...
Isso, os fundos de o pensão problema... não vão servir de caixa para governo fazer política.
Vai, Madu.
O problema é que você vai ter que encerrar o Fundo Público de Pensão, né?
A Previdência, INSS, o regime geral.
Você vai ter que... Só que ele precisa adquirir novos contribuintes para que você possa vir a pagar até aqueles que vão... Até aqueles velhos contribuintes aposentados morram. Então tem um problema aí complicadíssimo de como é que você vai...
Não, tapar é isso que eu falei, é uma transição aí, é uma transição de décadas, né? É um modelo difícil. E uma coisa importante, mas os países fazem isso, os países fizeram. Porque, Madu, é o seguinte, também para deixar claro para o nosso ouvinte, que uma coisa é a previdência, né? A garantia de que aqueles que contribuíram ao longo dos anos, uma vez que se aposentem ou que não possam trabalhar mais, tenham um dinheiro. Inclusive, a previdência privada faz com que, garante que eles tenham, inclusive, aquilo com que eles contribuíram. Outra coisa é seguridade social. Eu não estou acabando com a Seguridade Social. Agora, a Seguridade Social que existe seria mantida, preservada pelo Estado.
Mas essa também não é mexida na reforma, né?
Agora,
alguma coisa só é. Os benefícios continuados são. Diga.
O grande problema está no funcionalismo público, principalmente no funcionalismo público federal. Só para vocês terem ideia, como está nesse artigo do Fernão Mesquita, 90%, quase todos os funcionários públicos federais estão no topo da pirâmide da renda do brasileiro. Ou seja, dos 5% dos brasileiros mais ricos, todos que estão lá, todos que estão no funcionalismo público federal estão lá, no topo da pirâmide, né? E o número relevante está entre os 1% mais ricos de todos os brasileiros. 94% dos gastos da União vão para pagar aposentadorias e salários. Então, na verdade, o grande problema está no tamanho, na dimensão do setor público da economia brasileira. Sendo que o funcionalismo público, ele não agrega, ele não gera valor, ele não cria valor. É diferente de fábricas, de indústrias, né? O funcionalismo público, ele, por natureza, ele não cria valor. Então, o Brasil, ele tem esse problema estrutural grave de depender da sua economia de uma maneira enorme do setor público, né? E que tem salários extraordinários, porque só se aposenta aos 50 e poucos anos quem é do setor público. Porque quem é do setor privado, se aposenta, tem que continuar trabalhando. Essa que é a verdade. Porque só o pessoal do setor público é que se aposenta com um salário de 20, 30 mil reais. Né? O teto, eu sou engenheiro, o teto do engenheiro não chega a 6 mil reais do setor privado, que é o meu setor. É assim que acontece. Então, o conjunto da população brasileira, ampla, a maioria da população brasileira, é que fica pagando para essa minoria de funcionários públicos terem aposentadorias absolutamente incompatíveis com a realidade. Vamos mexer por aí. Agora, aí vem o problema do corporativismo brasileiro, né? Vai mexer com o funcionalismo público federal, estadual e municipal.
Legal, gente.
Mas a verdade é essa, meus amigos. Sinto muito.
Bom, vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do 3 em 1. Vai lá, Reginaldo.
Max Abdo Bistrô, o jantar é sob medida para você. Um menu completo, personalizado para o seu paladar e preparado cuidadosamente pelo chefe Max, segundo as suas orientações. Experimente o jantar degustação, uma verdadeira experiência gastronômica. Converse com o chefe e bom apetite. Max Abdo Bistrô, Rua Peixoto Gomide, 1658. Reservas pelo telefone 3062-5557.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Direto da redação, o nosso Carlos Aros trazendo as informações do trânsito. Fala, Aros.
Patrick, situação complicada pela Marginal do Pinheiros, ali na altura do Joque, e por isso quem desce a Rebouças encontra dificuldade, quem está na Gabriel Monteiro da Silva também vai encontrando dificuldades, ou seja, todo aquele trecho ali, para quem pega a Marginal do Pinheiros em direção à Marginal Tietê, com um trânsito bem complicado. As setas em vermelho indicam que a situação é bem intensa por ali, movimentação bem intensa naquele trecho. No outro sentido, a movimentação está um pouco melhor, trânsito moderado de acordo com o Waze. Quem nos acompanha pode ver aqui esse caminho que a gente vai percorrendo, com movimentação bem difícil, até pelo menos a passagem ali pela região do túnel Sebastião Camargo. Movimentação ruim, portanto, tanto pela Marginal do Pinheiros, com reflexos por causa da Marginal do Pinheiros e da Marginal do Tietê na chegada a São Paulo pela Castelo Branco. O motorista acaba enfrentando dificuldades em função disso. Vale a gente checar um outro ponto aqui da cidade, ali na passagem pela Brigadeiro Luiz Antônio. Movimentação muito ruim na chegada ao centro. A Prestes Maia completamente travada agora, aquela região do viaduto Maria Paula, no cruzamento ali. Tudo complicado na região central da cidade de São Paulo, e é só segunda-feira, Patrick.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta segunda-feira. Depois de participar de seminário nos Estados Unidos, o juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância, falou sobre a divulgação de depoimentos sigilosos. Em entrevista à BBC Brasil, Moro afirmou que investigar os vazamentos ilegais em delações de executivos da Odebrecht é quase como se fosse uma caça a fantasmas. Segundo ele, a apuração fica comprometida por questões jurídicas que envolvem o direito ao sigilo de fontes de jornalistas e a liberdade de imprensa garantidos pela Constituição. Moro ressaltou, porém, que considera esses direitos importantes. Como combater esses vazamentos, Vera? Começo com você. E como
pois
é, que você
eu
viu
acho que é um pouco enxugar gelo, concordo com ele. E a Carmen Lúcia tratou também de pôr as coisas hoje nos lugares, num seminário em Washington, quando ela diz que vazamento não é motivo para anular nenhuma prova, porque senão os próprios interessados vão começar a vazar para provocar nulidade. Então, eu também relego esse debate a este lugar. Eu não acho que isso é mais importante do que os crimes. Não acho que você culpar o mensageiro é mais importante do que culpar os criminosos. Sobre o Moro ainda, só lembrando, ele falou do Caixa 2 também, falou que é trapaça e também acho que reposicionou esse debate aí, pôs ele no lugar. E o Lula, nosso amigo, tinha feito uma petição para que a Petrobras tivesse que enviar centenas, milhares de páginas de documentos ali, apólices de seguro, debêntures, de vários e vários contratos, e mais uma tentativa de postergação ridícula. E o Moro disse que direito de defesa não significa ter que produzir milhares e centenas de folhas de papel. Falou que se eles quiserem buscar os documentos, eles que vão à empresa e anexem os documentos, que não é função do Ministério Público e da Justiça ir atrás destes documentos, porque isso é irrelevante para a ação. Ele está mostrando que está focado e que não vai cair nessas cascas de banana.
Carlos Andreas, é você.
Evidente que o vazamento não é mais importante que o crime que se vaza. Não é. Mas a gente não pode normalizar a cultura do vazamento no Brasil. É grave também. Ou existe sigilo de justiça ou não existe. Existe. Vazar é ruim. E é evidente que o problema maior não é do mensageiro, não é do jornalista, né? Não é quebrar a fonte dos jornalistas. Tem que ser preservado, concordo com o Moro. O problema é a origem do vazamento. É isso que se tem que investigar. Quem vazou? Quem vaza? E eu também acho, já falamos aqui, que na maioria das vezes quem vaza são as partes interessadas. Não é o Ministério Público, não é o Judiciário. Quem vaza são os advogados, os defensores, as partes envolvidas. Inclusive para tentar anular, para criar um bizu qualquer. Também já falamos aqui que vazamento por si não é necessário, não é capaz de anular um processo, uma causa, um julgamento. Mas não dá para tratar como se fosse uma coisa normal. Não é normal. Não é normal. Nós não vivemos um tempo de exceção. A Lava Jato é sensacional, mas não cria um tempo de exceção. A única exceção que está acontecendo aqui é que se está investigando pela primeira vez nesse país o crime de altíssimo colarinho branco. Mas não a qualquer preço.
Concorda, Madureira?
Olha, eu acho que a gente vive um momento de exceção no Brasil pelo seguinte: você nunca teve tanta recessão, você nunca teve tanto desemprego, você nunca teve o país numa situação tão difícil e, ao mesmo tempo, você tem, mal ou bem, a democracia funcionando. Isso, na história brasileira, é uma exceção. Então, é um regime, estamos vivendo um momento, não um regime, um momento de exceção. Agora, eu fico curioso, né, desse, como isso desperta atenção numa universidade como Harvard, né, que foi vários brasileiros falar de participar de várias mesas, né, gente de todos os matizes, né, do grupo A e do grupo B, do pessoal de lá e pessoal de cá. Então, é impressionante.
Teve como o grupo isso C desperta também.
Curiosidade. Eu acho que... Você e Dei, não, mas eu acho que desperta a curiosidade.
Não, o grupo C é a Dilma.
Para mostrar a dinâmica da sociedade brasileira, né? Porque é curioso você ver o Marcelo Odebrecht está na cadeia, né? O Palocci está na cadeia, né? O Lula está no rumo da cadeia. São coisas que a gente não imaginava há 10 anos atrás, sequer há 5 anos atrás. Isso realmente é uma novidade no mundo, né? Ainda mais um país das dimensões do Brasil. Isso é interessante. As instituições, com todos os seus problemas e seus defeitos, estão funcionando. O nosso amigo Renan Calheiros está no desespero. Ele está se debatendo lá em Alagoas para tentar se salvar. E, infelizmente, não vai se salvar. É, então, existe realmente um momento de exceção. Tomara que isso passe e tenhamos um país melhor.
Madu falou do Lula, vamos falar agora do PT. Então, neste final de semana, o partido escolheu dirigentes e delegados...
Então toca a sirene da polícia. Começou a sessão policial.
Pois é, os dirigentes e delegados, né, municipais para a fase prévia da eleição
e
para
presidir.
Aí, o Reginaldo te atendeu na hora. Essa eleição que aconteceu no final de semana. E de acordo, viu, Madu, Andreazzi e Vera, de acordo com a estimativa da cúpula do PT, cerca de 200 mil militantes participaram da votação. O quórum foi reduzido, só para a gente ter uma ideia, à metade, se comparado ao resultado da eleição que o partido organizou em 2013. Por que você acha que foi menos gente agora, Vera?
Porque menos gente quer participar disso, menos gente acredita no partido. E uma redução maior já tinha ocorrido quando eles deixaram de fazer um processo de eleição direta e instituíram esse colégio eleitoral aí, justamente para poder controlar minimamente o processo, né, Patrick? Eles fracassaram na tentativa de fazer o senador Lindbergh Farias desistir. Agora querem criar um outro cargo para ver se o contemplam e aí ele faz um acordo. Enfim, é uma eleição hoje em dia irrelevante para algum tipo de pensamento do país, relevante apenas para um projeto de salvação de um partido que está quase aí à deriva, né?
Você, Marcelo Madureira.
Não, deriva não, velho. Está afundando. O cara diminui. Fazem o quórum à metade, é o que se vê. E se acabar com a contribuição sindical, aí que obrigatória, aí que o PT acaba de vez, né? Você está cortando várias fontes de receita da máquina petista foram sendo cortadas, né? Depois que a Dilma foi empichada. E com isso existe um enxugamento, né? Vai diminuindo a militância. À medida que você for tirando o PT da máquina pública, porque ainda tem muita gente do PT da máquina pública, demora para você enxugar tudo, esse pessoal vai perdendo seus carguinhos, né, seus carros comissionados, e vão desistindo, porque a militância deles é uma militância, evidentemente, financeira, né, é por grana, né? uns ganham mortadela, outros ganham muita grana, e a grana está secando. Então, os ideológicos que ficarem, os poucos, vão implodir, né? Como toda a esquerda, né? Que vai se formar em mil facções, né? Porque, infelizmente, a esquerda está virando facção, não vira mais partido político.
E você, Andreasa, como é que você vê esse enfraquecimento do PT? Isso, de certa forma, enfraquece também o ex-presidente Lula?
Concordo absolutamente com o Marcelo Madureira. E tento exemplificar, né, isso que o Madureira falou. Vocês me respondam, quando foi a eleição anterior do PT? Em que ano foi?
2013.
Certo. Quem presidia o Brasil naquela ocasião?
Dilma Rousseff.
O PT. Havia, portanto, cargos a serem distribuídos. Cargos a serem distribuídos, Madureira acabou de dizer, mobiliza a maior parte dessa militância, desses eleitores, interessam-se em cargos, não é em debate de ideias. Dilma caiu, PT saiu do poder, perdeu espaço, aliás, não só no governo federal, no Brasil como um todo, o volume de cargos a serem ofertados diminuiu, a ideologia também diminuiu. A explicação é essa, minha gente. Se isso atrapalha o Lula, é claro que atrapalha um pouco, mas eu também defendo aqui e apanho por isso, a diferença de que o PT é uma coisa, tá? E serve de palanque, de sustentáculo para o Lula, inclusive financeiro, né? Nós estamos vendo o extraordinário movimento de propina paga ao partido para financiar a campanha, a permanência no poder. Então, o PT é útil, mas é uma coisa. O PT pode acabar e o Lula permanecer. O Lula é outra coisa, o Lula é outro inimigo, ele se serve do PT. O Lula perde, mas não, o enfraquecimento do PT não significa igualmente, na mesma proporção, o enfraquecimento do senhor Lula, infelizmente, aliás.
Bom, gente, vamos então ao nosso último intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a polêmica na TV, né? A briga no BBB e comentários de Silvio Santos sobre Raquel Sherazade, que acende essa discussão sobre o machismo. Aliás, essa é a pergunta do nosso ouvinte, na verdade, especificamente sobre o BBB, né? O 3-1 pergunta hoje o seguinte: a Globo está sendo omissa em não expulsar o participante Marcos Harter após briga com a colega de confinamento, a Emily? Mande a sua mensagem aqui no WhatsApp no número 11 931170620. Vamos então ao nosso último intervalo comercial e voltamos, claro, com esse tema aqui no último bloco. Até já.
Restaurante A Bela Sintra. Conheça o verdadeiro sabor de Portugal. Experimente o nosso menu especial criado para o clima ameno desta época do ano, com pratos como coxa de pato crocante com risoto de aspargos verdes. Restaurante A Bela Sintra. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090. Rua Bela Sintra, 2325, no Jardim Paulista.
Momento Veja. Leia na Veja desta semana toda a repercussão do caso José Maia. O fato tira o assédio sexual das sombras. Entrevista. Ministro do STF diz que Lava Jato corre grande risco de acabar sem punir políticos e explica por quê. Educação. Nova base nacional curricular sai do papel. Uma chance para a escola avançar. Síria. Com bombardeio, Trump entra com força no conflito. E na Veja São Paulo, Antônio Fagundes brinda um novo sucesso. Veja. Já nas bancas, tablets e smartphones.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
E vamos atualizar o trânsito na capital paulista nesta segunda-feira, direto lá do estúdio da Jovem Pan na redação, com o tablet na mão, com o aplicativo Waze, o nosso Carlos Aros. A situação agora, Aros.
Que comentei sobre dificuldades na marginal do Tietê, e a gente pode ver aqui nessa imagem que fica ali, mostra a região ali na altura da ponte do Piqueri, trânsito complicado em ambos os sentidos, mas especialmente para quem segue agora em direção à rodovia Ayrton Senna. Agora, quem vem pela Hermano Marquete ali na região da Lapa e cruza a ponte do Piqueri, encontra toda aquela região bastante congestionada. Pelo menos é isso que indica o Waze agora pra gente. Numa outra região da cidade, mostrando ali a descida da Pompeia para quem entra na Francisco Matarazzo, tudo complicado agora.
Os fatos que movimentam o Brasil, o mundo, a informação que você precisa. Jovem Pan, acima de tudo, a verdade.
De volta com o 3 em 1 e neste final de semana, polêmicas na televisão voltaram a acender a discussão sobre machismo. Teve briga no BBB, comentário de Silvio Santos sobre Raquel Sherazade. Quem explica melhor esses casos é o repórter Vinícius Moura, que também integra aqui a bancada do Morning Show. Vai lá, Vinícius.
Oi, pessoal do 3 em 1. Olha só, uma semana após o cantor Vitor Chaves ter sido indiciado por agressão à esposa grávida e o caso de abuso sexual do ator José Maier ter tomado os noticiários, mais duas personalidades da televisão tiveram os nomes relacionados ao machismo e ganharam as redes sociais. Um deles, o participante do BBB Marcos, em mais um episódio de relação abusiva que mantém com a namorada Emily dentro do programa, acabou passando do aceitável para ofensas e intimidações.
Presta atenção, não, você só está chega, comigo, presta chega, atenção,
chega.
Só um pouquinho, Emily,
é tua
Emily, presta atenção,
é tua
presta atenção, Emily, você tem que ficar comigo independente de quem eu ache que tem que ganhar, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Quem acha, Emily? É o público.
Outro que roubou a cena foi Silvio Santos. Sem papas na língua, o apresentador de 86 anos não poupou nem os funcionários do próprio SBT. Dessa vez, a maior vítima do dono do baú foi Raquel Sherazade. Incomodado com a postura política da jornalista, Silvio deixou claro que não a contratou para dar opinião.
Quando você me chamou para opinar.
Não. Chamei para você ser, para você continuar com a sua beleza e com a sua voz para ler as notícias do teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião.
Bom, pessoal do 3 em 1, mediante esses dois casos, deixo duas perguntas para vocês. Na luta contra machistas, assediadores e misóginos, como devem ser enquadrados Marcos e Silvio Santos? E como o telespectador deve reagir a esses dois episódios?
Começo com você, Vera.
Bom, acho que são casos diferentes, né? O participante do Big Brother, que eu não assisto, eu sou super televisiva, tá? É. Assisto um monte de coisa na
Nem
TV, assisto novela, mas esse Big Brother eu nunca tinha visto, até tamanha gritaria que eu vi nesse fim de semana, e aí eu fui ver esse sujeito, é claramente um psicopata, eu assisti várias cenas dele, ele é médico, o que dá muito mais medo ainda, porque ele tem um olhar ali super assustador, agressivo, não é só que ele foi agressivo nas palavras, ele machucou a menina, isso não é um comportamento aceitável. No ano passado, uma outra participante que deu um tapa num colega foi expulsa, ele tem de ser expulso, porque isso é um exemplo horrível no momento em que se tenta educar a população para igualdade, para não violência, para agressão contra as mulheres. O governo federal tem uma campanha contra a violência contra a mulher e a Globo vai permitir que o sujeito fique batendo na menina e praticando um assédio moral claríssimo ali, evidente em cima dela. Então, eu acho que esse caso a direção da Globo tem de resolver, mesmo porque se não resolver, ela vai receber uma notificação da Delegacia das Mulheres do Rio, que já abriu um procedimento. Quanto ao Silvio Santos, eu acho que ele tá gagá. Eu acho que é só isso. É coisa de velho gagá, porque, enfim, não tenho nada mais a comentar a não ser isso. É lamentável.
E você,
não é isso,
Madu?
Não, Vera, não é isso, não.
Não? Então...
Então vai.
O que é, então? Começar pelo o seu Silvio. Conheço bem o seu Silvio, ele é muito esperto, ele é muito esperto. Ele não falou só disso, desse problema do conteúdo da Raquel Sherazade, não, só da Raquel. Ele falou também do Danilo Gentili, que os dois falam muito de política, dá muito problema para ele. Ele falou isso com sinal aberto, ele falou isso em público. E isso foi uma esperteza grande do Silvio Santos, que ele jogou no colo das autoridades, né, uma eventual censura, uma eventual pressão externa por conta do que o Danilo Gentili e a Raquel Sherazade comentem nos seus programas. Né? Então, de certa forma, ele fez aí um escudo protetor. E aí eu conheço o seu Silvio bem, e nas entrelinhas ele está dizendo o seguinte: continue tacando o pau, que eu já denunciei isso para a massa, entendeu? Ele continua lendo no teleprompter, seja bonito. Ele está dizendo o contrário, ele está dizendo: olha, eu sofro pressão das autoridades por conta do que vocês dizem. Né? E ele está dizendo isso em público e ele está mostrando que existe, mesmo porque a televisão aberta no Brasil é uma concessão pública em caráter precário, é igual na Venezuela, pode ser cortada a qualquer momento. Então, as TVs, elas ficam reféns realmente do poder público, do governo que está de plantão lá. Isso sempre ocorreu. O Cacete
mas
isso, Planeta...
Mas nunca ocorreu
é uma
de uma
ainda...
TV perder a concessão.
Ah... Não, mas eles fazem pressão. O Cacete Planeta, um dia isso vai, vamos esclarecer isso, mas eu tenho em conta que muito da gente ter saído do ar foi pressão do governo Lula, sim. Foi muito por conta de pressão de governo. Porque a gente fazia piada com todos os governos. Quando começou a chegar o governo do PT, a gente começou a sofrer uma série de restrições que não havia antes, entendeu? De conteúdo. E acabou que o programa foi perdendo a graça e saiu do ar. Foi isso que aconteceu. Agora, só para falar com relação ao Big Brother, que eu acho que você faz muito bem, velho, não assistir, é um programa que é deseducativo, desinteligente, não é entretenimento, é um absurdo que se fique passando um troço de, já sei lá, vigésima, quando as pessoas percam tempo com uma bobajada dessa. E no caso ali do rapaz que eu tive que ter para poder trabalhar hoje e assistir, é igual corrida de Fórmula 1. Fica todo mundo assistindo corrida de Fórmula 1. As pessoas querem ver o circo pegar fogo. Querem ver quando morre um mesmo. É isso. Ah, morreu! Aí fica todo mundo coitadinho. É lamentável, absurdo. As pessoas querem ver morrer. E ali no Big Brother as pessoas querem ver isso. É os seres humanos levados aos seus limites, trancados num lugar, parecendo uma jaula, tratados como os animais. Então, é isso aí que vocês têm. É isso que vocês querem, é isso que vocês têm. Agora, não assistam. Não assistam. E é impressionante como empresas ainda gastam publicidade com essa bobajada. Agora, é inacreditável, porque o que a Globo fatura com o Big Brother Brasil é mais do que o Silvio Santos fatura com a SBT o ano inteiro. Pra vocês terem uma noção do que é isso.
Ansioso para falar sobre o tema também o nosso Carlos Andreasa. Você, Andreasa, o que você acha de tudo isso, já trazendo que a colocação da Vera e do Madureira também?
Muito boas análises, muito boa análise do Madureira. Olha, eu deixo até... É claro que nos dois casos há violência contra a mulher, tá? Mas o fato desse enfoque de ser o primeiro me parece, nesse caso, desviado. Não é o mais importante, nesse caso, a violência contra a mulher, embora haja, tá? Primeiro sobre Big Brother. É um sinal de uma doença avançada na sociedade, não só brasileira, como mundial. Aqui no Brasil e no mundo, aqui no Brasil são 17 edições, nós estamos na 17ª edição desse troço, Big Brother Brasil. O que isso quer dizer sobre nós, em termos de sociedade? Madureira falou, o que as pessoas, por que vocês colocam as pessoas, por que se coloca as pessoas confinadas naquele troço? É para eles discutirem alta literatura, tratados de filosofia, é para refletir, para falar coisas bonitas, para difundir o amor, ou o interesse é criar pressão sobre as pessoas para que elas extrapolem? Inclusive para que o psicopata se manifeste como tal. Não é isso que se quer? Essa pergunta precisa ser feita. A TV Globo coloca aquele pessoal ali. Para quê? Não é para trepar debaixo do edredom, não é para mostrar o peitinho, não é para acontecer casos como esse, não é para situações extremas? É isso que se quer. Aqui no, a audiência aumenta. Aqui no programa, quando eu e Madureira discutimos, sem ser combinado, e nós não estamos sob pressão como aquela, a audiência sobe, a galera gosta. Então é isso. A nossa sociedade vive organizada em termos de Big Brother Brasil. É isso. É isso que nós temos. No caso do Silvio Santos, ele está assim, gaga. Mas há uma investigação a ser feita aí. Ele confessou, hoje ele confessou, que recebe pressão. Madureira falou, tá dito, eu recebo pressão. O que o jornalismo precisa investigar? Não vejo essas pressões serem feitas. Ô Silvio, que pressão é essa? Quem o está pressionando? Quem está reclamando da sua programação? Quem está tentando tutelar a liberdade da sua jornalista? Por que ela não pode emitir opinião? O que está por trás? Não é, obviamente, ou não é primordialmente, a concessão da TV, como Madureira falou. É, sobretudo, o anunciante. O dinheiro público. Então eu quero saber quem está pressionando o Silvio Santos contra Raquel Sherazade e Danilo Gentili. É isso que está em questão. Quem?
Uma coisa, Vera.
Eu tendo a achar que se a gente for fazer essa investigação, vai chegar à conclusão que ninguém e que deu isso na cabeça do Silvio Santos e ele falou ali, como ele já falou, um monte de bobagem, até para filha, aquela Ellen Ganzaroli, ele tá com a torneirinha de asneiras aberta, gente, desculpa, é disso que se trata. Se ele pode ser misógino, eu também posso ser preconceituosa em relação a isso. Agora, voltando no tema do Big Brother, eu concordo, ninguém tá ali para discutir literatura nem nada disso. Porém, é um programa de entretenimento, as pessoas estão ali para mostrar realmente do que elas são feitas, o caráter, esses joguinhos. Mas quando a coisa resvala para uma apologia à violência, apologia ao assédio, uma prática explícita de violência e de assédio, a emissora tende a entrar como um árbitro. Aquele Thiago Leifert está ali com essa missão de ser um árbitro. A direção do programa está ali e existem regras para isso. Então, mesmo na jaula, tem que ter regra. É, então, eu não acho o programa... Eu acho que esse programa já tinha que ter sido abolido há muito tempo, mesmo porque até dentro desse critério de show business bizarro, ele já está ultrapassado. Mas o que houve ali foi um episódio realmente de violência. E se ele pegar uma faca, tem faca na cozinha, e for para cima da menina, aí vai entrar alguém correndo ali, dá tempo de... Eu acho que a Globo está correndo
não sei, aliás, mas a audiência explode. Gente,
só como a título de informação dentro disso que a Vera estava falando, a delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, a Viviane da Costa Ferreira Pinto, determinou agora à tarde a abertura de investigação sobre a briga. Segundo a diretora da Divisão da Polícia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, a Márcia Barreto, a tortura psicológica que Marcos pratica é considerada violência doméstica. Informação que saiu há pouco. Vamos então ouvir os nossos ouvintes sobre esse tema e se sobrar um pouquinho de tempo a gente ainda bate um papo aqui com os três. Vai lá, Regi.
Eu sou Maria de Osasco. É lógico que a Globo está sendo omissa com relação ao participante Marcos. Que baixaria, o que é aquilo? E a Globo não fez nada.
Meu nome é Gregory de Imbuguaçu. Então, eu não vejo que haja conivência, nem muito menos omissão por parte da Globo. Se houvesse algum mal maior para a integridade física da Moçoila, eles já teriam agido.
É o Marcelo aqui de São Paulo. Claro que a Globo está sendo omissa. Ela poderia expulsar o participante, só que tem uma coisa. Com toda essa polêmica, vocês têm noção do quanto eles estão ganhando de audiência? Mas como não houve nada mais grave, digamos, uma agressão clara, eles fecharam os olhos para ganhar audiência.
Aí a participação dos nossos ouvintes, o último, mais ou menos na linha do que disse o Madureira.
Só lembrando que esse cara, depois de ter agredido a menina, tanto verbalmente quanto pego no punho dela, e ela mostrou depois que ficou marca e tudo, ele foi mantido no programa com 77% dos votos, o que mostra a tese do Madureira e do Andreasa de que o público quer ver pão e circo mesmo, e sangue junto com o pão. Agora,
pessoal,
diga.
Só para registrar o seguinte, nós não estamos aqui nessa pauta falando sobre Big Brother Brasil. Eu espero que o nosso ouvinte tenha compreendido. A pauta não é o Big Brother Brasil. Nós estamos falando de sociedade, de cultura,
comportamento
de doença.
Comportamento humano.
Doença.
E a gente cobra a ética dos governantes, dos políticos e vota num sujeito que faz isso. Quer dizer, qual é a ética? Quais são os valores que a gente... E tem muita gente aqui no chat falando, a menina é maior vagabunda, ela mereceu. Vera, pelo amor de Deus, gente.
Vera, diga. Não é à toa que o Jean Willis saiu do Big Brother Brasil.
Nosso direto para a Câmara, deputado, né?
Cuspidor. Jean Willis, é o que temos, é o que há. Eu só quero dizer uma coisa, pessoal. O 3 em 1 é um programa hetero-friendly.
Alguma colocação, Vera? Acho que é isso, né?
Eu acho que é isso. Eu acho que a sociedade realmente tem uma distorção clara aí quando ela premia um sujeito que age dessa maneira. E eu acho que a gente tem que discutir isso. Muita gente aqui falando que a menina é uma vagabunda. Ah, deixa a menina, Vera, ela é uma vagabunda. Não seja feminazi. Eu sou zero feminazi. Nem me acho feminista, pra começar, porque essa não é uma questão que
Como
me
Como é que alguém pode julgar alguém
muito.
Vagabunda, Vera? Pois é.
Ué, mas então, os caras quase dizendo que porque a menina deu pro cara embaixo do edredom, como diz o Andreasa, ela merece apanhar dele. Pelo amor de Deus, gente, não estamos na Idade Média.
Olha o Cuco chegando aí.
Ah, vamos terminar
Olha
com a
Cuco
música.
Chegando aí.
Que música aqui,
é
então?
É a música do Big Brother mesmo, né? Ah, diz lá o que você
Paulo
faria.
Ricardo? Ah, não!
É. O que você faria?
Ah, não. Impugna. Tá impugnada.
Você ali de Big Brother. Olha você brotherizado ali.
É, os três, ó.
Impugnada.
Não. O que fazer. Isso é golpe! É golpe,
pelo amor de Deus!
Essa música diz isso. O que você faria? Os caras fazem qualquer negócio. Até amanhã, pessoal.
Tchau, gente. Até amanhã.
Beijo pra todos.
Tchau, pessoal. Você é,
até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver. Se pudesse escolher.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do